Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Vamos saber como os condomínios deverão se organizar para as recargas dos carros elétricos, já que temos até leis municipais tratando desse tema e essa frota vem aumentando. Para conversar sobre isso, vamos agora tratar do assunto com o advogado especialista em direito condominial, Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Vamos falar um pouco sobre os carros elétricos.
Pois é, não só carros, como motos também, né, doutor Rodrigo?
Com certeza. Tem crescido muito a procura por esse tipo de sistema, né, que gera não poluição, mas estamos aí também no momento, pelo menos aqui em São Paulo, acredito que seja nacionalmente, enfrentando uma crise hídrica que pode fulminar, inclusive, na falta de água e, eventualmente, de energia. Então, por mais que seja o futuro, a sociedade tem um problema muito grande para resolver aí pela frente, entre a não poluição, geração de energia e tudo mais.
Então vamos lá, doutor Rodrigo Carpati, quais as medidas que os condomínios devem tomar para se adequar a essa realidade do carro e também da moto elétrica?
Então, Sérgio, a primeira situação é saber que o futuro dos condomínios requer não só medidas para que o condomínio se torne mais moderno, mas também, isso inclui, inclusive, espaços para que as pessoas possam fazer a recarga dos seus automóveis elétricos. Eu separei aqui um dado para mencionar, para que exista aí a ciência de que realmente esse é o caminho. Uma das grandes montadoras americanas, até 2035, que é a GM, ela vai deixar de oferecer modelos a combustão. Então, os condomínios, eles vão ter que se adequar obrigatoriamente a essa demanda. A pergunta é como se adequar a essa demanda. Então, os prédios novos, os novos empreendimentos, os construtores de vanguarda já estão se preparando para esse momento. Inclusive, isso vai estar atrelado ao valor agregado do bem para que a venda ocorra de forma mais fácil. E os condomínios antigos, que hoje nós estamos falando aí de um universo entre 300 a 500 mil condomínios no Brasil. Então, como eles vão se adequar? Entendo que passa primeiro por uma conscientização do síndico, depois passa por uma conversa com o conselho, para que se entenda a situação, busque aí as opções que o mercado de cada cidade esteja oferecendo, e depois isso deve ser levado para uma assembleia para adequação. Não é tão simples, porque os condomínios antigos não têm espaços prontos para isso. Então, e não é simplesmente ligar uma tomada, porque nós sabemos que um condomínio, ele tem uma carga elétrica que entra naquele prédio. Então, para que uma tomada seja redimensionada, um espaço seja redimensionado, interfere primeiro na convenção, na definição dos espaços e depois na carga elétrica. Então, eu preciso, para mexer nisso, do engenheiro eletricista. Então, conscientização do síndico, conselho, passar por uma assembleia, encontrar um local, verificar se esse local pode ser adequado sem alterar a convenção e depois passar por uma adequação elétrica que deve, com certeza, com o engenheiro eletricista, passar por um projeto e ter aprovação dos órgãos específicos.
Aqui em Brasília, doutor Rodrigo Carpati, temos muitos condomínios horizontais, mas também temos os condomínios verticais. Eu fico imaginando, um morador de um que mora num condomínio vertical, ele pode jogar um fio lá da janela dele para recarregar o carro?
De forma alguma, mas isso tem acontecido. Hoje, aquele que adquirir um automóvel elétrico ainda é uma exceção, né? Essas pessoas ainda são exceções. Elas ou vão recarregar os seus automóveis na própria concessionária ou vão recarregar nos shoppings que já tem essa estrutura, alguns mercados, ou de forma clandestina dentro dos próprios condomínios, o que pode gerar um risco. A principal causa de incêndio dentro dos condomínios é o excesso de uso da eletricidade de forma irregular. Não quer dizer que uma tomada vai causar isso, mas é mais uma tomada, é uma tomada numa área de garagem, é uma gambiarra, ela vai estar escondida. Você mencionou bem jogar pela janela, mas é essa a sensação, porque nós já tivemos casos em que as pessoas escondem as tomadas, puxam um interruptor de um outro local, porque elas estão na veemência de ter os seus carros adquiridos recarregados. Então, é importante que o condomínio se adeque rapidamente, porque isso vai de encontro com a nova realidade. E, inclusive, se não fizer assim, isso vai desvalorizar o próprio patrimônio de todos, porque a partir do momento que o carro elétrico passa a ser uma realidade, se o condomínio não está adequado, aquele que vai adquirir uma unidade vai buscar o prédio ao lado, que o síndico é consciente, que a Assembleia aprovou. Lembrando que existe um projeto, um PLS, um projeto lei do Senado, o 304 de 2017, que ele traz a proibição da circulação de veículos a combustão no país até 2040. Então, independente da aprovação ou da continuidade desse projeto, a conscientização já fica claro que essa é uma realidade, que isso vai ser debatido cada vez mais no âmbito legislativo, e os condomínios rapidamente vão ter que se adequar para que não fiquem jogando os fios pela janela. Imagina um prédio com um condomínio de casas, com 100 casas, cada um com uma tomada para fora, ou num condomínio, como você mencionou, num prédio, imagina 50 tomadas jogadas, extensões. Isso me lembra aquele condomínio San Vito, em São Paulo, Treme Treme, que foi um ícone da década de 60 e que foi demolido em meados dos anos 2000, 2007, em função do colapso da má gestão e do colapso de sistemas elétricos, hidráulicos, entre outros.
Sim. E nesse caso, doutor Rodrigo Carpati, como fica a conta de quem vai utilizar essas tomadas dos condomínios, já que os próprios moradores, aqueles que não têm um carro elétrico, vão falar, pô, estou pagando para o outro recarregar o carro?
Isso acontece muito dentro do condomínio, né? Você ontem me ligou um advogado questionando se o condomínio devia trocar a tomada do interfone, porque a falha era apenas de uma unidade. Então, se é uma questão estrutural, logicamente que é responsabilidade do condomínio. Então, o condomínio tem que buscar uma solução e não deixar com que o condomínio busque uma solução individual. Existem já sistemas de carregamento de carros elétricos que eles biletam aquele gasto. Apesar de ser ínfimo, não é um valor alto, mas aquele que está gerando a despesa específica para um consumo pessoal deve arcar com esse custo. Então, existem alguns formatos. Ou o condomínio permite, se a vaga é privativa, que a pessoa coloque dentro da própria vaga, desde que exista um relógio em apartado para mensurar o consumo, assim como ocorre no consumo de gás, assim como ocorre no consumo de energia da residência. Ele vai ali biletar quanto ele está consumindo e não vai onerar os demais. Ou, se não for possível isso, alguns condomínios têm buscado a solução em áreas comuns específicas para que as pessoas possam recarregar os seus carros. Mas com o crescimento dos carros elétricos, uma tomada num condomínio de 100 unidades, com certeza as pessoas vão deixar os carros parados por muitos dias e não vai atender a demanda. Então, o condomínio vai ter que ter uma solução, e esse mercado tem se adequado com equipamentos
Doutor Rodrigo, a decisão de colocar ou não essas tomadas tem que passar por uma aprovação da Assembleia ou o síndico pode ir lá e decidir e coloca?
Então, Sérgio, tem que passar porque é uma tomada colocada numa área comum. Então, se é área comum, o síndico não pode, o condômino não pode simplesmente instalar uma tomada, simplesmente instalar um equipamento. Imagina, de forma comparativa, se dentro da minha garagem eu posso colocar ali uma geladeira, colocar recarregar meus equipamentos de casa. Não posso, é área comum. Mas como o meu automóvel eu não posso levar ali dentro de casa para recarregar, a solução tem que ser coletiva e não individual. Então, o síndico que não tiver uma consciência, ele não está prejudicando apenas aquele condômino que vai achar uma solução paliativa, mas ele está prejudicando o condomínio como um todo, porque vai ocorrer uma desvalorização. Aquele prédio vai ser taxado como um condomínio que não tem carregamento de carro elétrico, e isso vai culminar na desvalorização do patrimônio coletivo.
E nada de fazer essa instalação de forma precária, mas sim com especialistas para evitar problemas e até acidentes.
Sempre, Sérgio. Nós estamos num momento de profissionalização da sindicância, gestões condominiais, elas precisam caminhar de forma profissional. Então, todas aquelas situações que no passado foram realizadas de forma paliativas geraram riscos e algumas delas indenizações pela má gestão e pela má utilização desses espaços. Condomínios cada vez mais têm responsabilidades no âmbito civil, criminal, a gente fala da responsabilidade civil. Então, inclusive, o condômino que fizer uma situação irregular, uma gambiarra dentro do condomínio, popularmente conhecido como gambiarra, isso gerar um prejuízo a terceiro, isso pode gerar uma responsabilidade não só para aquele que causou o dano, mas também para o condomínio como um todo. Imagina uma ligação elétrica clandestina dentro da garagem que gera um incêndio e destrua 3, 4 automóveis. Então, o condomínio vai ter que arcar, o seguro eventualmente pode não se responsabilizar por isso, com cláusulas excludentes de responsabilidade, e com certeza aquele condômino vai ser responsável. E se ele não tiver condições de arcar com isso, o condomínio vai acabar pagando essa conta alta, porque compete ao síndico o poder dever de fiscalizar e não autorizar esse tipo de situação. E como ele pode resolver? Se antecipando e resolvendo o problema, que na verdade é o futuro dos automóveis.
O senhor falou sobre esta questão, aquele condomínio que não se atualizar vai ficar desvalorizado, mas a Assembleia, ela pode decidir que não vai colocar essa tomada, mesmo sabendo dessa depreciação pelo condomínio não estar se modernizando? Pode ser proibido a instalação desse tipo de carregador?
Pode, Sérgio, pode. Infelizmente pode, a não ser que a lei obrigue, né? Ninguém é obrigado a nada senão em função da lei. Então, a princípio, hoje, se um condomínio opta em não buscar essa ferramenta, essa alternativa, ele vai estar desvalorizado, mas ele não está descumprindo a lei. Se futuramente a lei caminhar no sentido de obrigatoriedade, ele não pode descumprir. Mas a gente não sabe como vai funcionar em termos legislativos e, com certeza, o não cumprimento, a não adequação vai lograr um retrocesso para aquele condomínio.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre os condomínios e a realidade que eles deverão ter para se organizar com as recargas dos carros e também das motos elétricas. Conversamos com advogado, especialista em direito condominial e youtuber, Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio. Considerações finais é que o síndico deve estar sempre antenado com a modernidade, deve buscar sempre uma qualificação e a solução para que ele possa atender os anseios daquela coletividade que vai sempre clamar pelas suas necessidades e, no caso específico, a recarga do carro elétrico.
Muito obrigado mais uma vez, Dr. Rodrigo Carpati. Agora 10h21.